Podcast BMJ Consultoria.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do BMJ Podcast. Essa semana eu estou de volta porque está de férias o nosso William Bonner, ou ele vai até preferir a referência, o nosso Fernando de Barros e Silva, para quem curte ouvir Foro de Teresina. E comigo essa semana estão a consultora de comércio internacional, Carolina Bermudes. Oi, Carol, tudo bem?
Oi, Mari, tudo bem? É um prazer estar aqui, pessoal.
Temos também o Carlos Miller, nosso consultor de legislativo. E aí, Carlos?
Olá, pessoal, tudo bem?
E o nosso consultor de relações governamentais, especializado em saúde, Diogo Pascarelli. Diogo, tudo bem?
Tudo bem, Mari. Como é que estão as coisas?
Estão corridas, né, Diogo? Então, aconteceu realmente muita coisa essa semana. Eu ouso dizer que foi quase tão animado quanto a semana passada. Então, a gente tem vários itens na pauta. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre a troca no Ministério da Saúde. Aí, a gente vai um pouco para o cenário internacional, porque aconteceu muita coisa na Organização Mundial do Comércio, na OCDE. Tem notícias sobre a patente de vacina. E, por último, a gente vai falar sobre a sessão de vetos do Congresso que aconteceu essa semana. E vale ressaltar que o podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 18. Começar, Diogo, a gente tem então um novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Você pode contar um pouco pra gente como que aconteceu essa troca? E eu queria entender também como que o Centrão reagiu, o que que deve acontecer agora? A gente pode esperar muita mudança no Ministério da Saúde?
Pois é, Mari, é uma mudança que já estava prometida aí há alguns meses, né? Alguns dizem que desde quando o Pazuello entrou já estava prometida essa mudança, principalmente por o fato dele não ser alguém do setor de saúde, ser um militar de carreira, está numa realidade ali um pouco diferente do que é a realidade da saúde pública brasileira. Isso também ficou muito claro ao longo da gestão dele, né? Vários altos e baixos, mais baixos do que altos, né? E finalmente aconteceu essa mudança para o Marcelo Queiroga, que é um personagem aí do setor de saúde brasileiro que tem ganhado exposição ao longo do governo Bolsonaro. Começa principalmente pela atuação dele no governo de transição, né? Ali, quando entre a saída do presidente Michel Temer e a entrada do presidente Bolsonaro, ele fez parte da equipe de transição, trabalhando especificamente na área de saúde. Dentre as primeiras pessoas consideradas para ser ministro da saúde, estava o Mandetta, que eventualmente foi escolhido, né? Mas também estava o Henrique Prata, que é o presidente do Hospital do Amor, né, de Barretos. Então, ele sempre foi o nome que foi ventilado ali no Planalto. Quando teve a mudança, né, do Mandetta para o Nelson Taish, Queiroga mais uma vez apareceu, sempre defendido pelos filhos do presidente Bolsonaro, que tem uma relação muito boa com ele, em especial o senador Flávio Bolsonaro. Então, à medida que o Pazuello veio se desgastando e começou uma pressão cada vez maior do Congresso Nacional para uma troca, existia tentativa de colocar alguém que fosse tão alinhado ao presidente Bolsonaro quanto era o general Pazuello. E foi nesse cenário que o nome do Marcelo Queiroga se tornou um nome viável, né? Idealmente, os críticos aí do governo Bolsonaro e mesmo diversos atores do Centrão gostariam de colocar um político, alguém um pouco mais independente, para a gente tentar buscar um resultado um pouco melhor no enfrentamento da pandemia no Brasil. Contudo, não foi o que aconteceu, e a sua pergunta ela é muito interessante, Mari, de como que isso repercutiu no Centrão. Por que que a gente fala do Centrão aqui, né? O Centrão perdeu espaço quando o Mandetta saiu. O Mandetta, para quem não lembra, ele é do Partido Democratas. Com a saída dele, entrou um general, então a ala política perdeu um espaço para a ala militarizada do governo. E com a saída a iminente saída do Pazuello, o Centrão buscava de novo ganhar esse espaço, né? É claro que o Centrão, ao longo desse período todo, sempre teve influência ali dentro, mas a possibilidade de colocar um político, e o Centrão sabidamente estava trabalhando para colocar o deputado Dr. Luizinho no cargo de ministro da Saúde, como isso não aconteceu, acabou criando, para não dizer uma ruptura, acabou criando um mal-estar bem grande dentro do governo. A gente teve diversas interações ao longo das duas, três semanas com diversos líderes parlamentares, alguns interlocutores dentro do Ministério da Saúde também, e a expectativa realmente é que fosse alguém político. Por quê? Alguns cabeças do Centrão discutem que colocar médico no Ministério da Saúde acaba fazendo com que haja uma discussão muito centrada em doença e que político é que gosta de discutir saúde. É altamente discutível isso, né? Mas é uma frase aí que é bem repetida ali no Centrão. Então, a possibilidade de colocar um médico que tem um histórico como secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, que é o caso do Dr. Luizinho, acabou brilhando os olhos, né? Do Centrão. Mas numa reviravolta aí, numa guinada bem abrupta, vamos dizer assim, o presidente Bolsonaro acabou anunciando na entrada do Palácio do Planalto para os seus apoiadores que estava escolhendo Marcelo Queiroga.
Mas aí, Diogo, considerando que, por exemplo, o nome que estava sendo mais cogitado assim, pelo Centrão era do deputado Luizinho, que ele era o presidente da Comissão Externa para o Enfrentamento da Covid, você acha que pode ter realmente alguma reação agora mais direta do Centrão contra o Bolsonaro de alguma forma?
Não, Mário, eu acho que não. Acho que tem diversos interesses, né? O Centrão, a gente sempre tem que lembrar que é um bloco heterogêneo, né? Ele é formado por diversos partidos, alguns que sempre estão mais inclinados a ser base do governo, outros nem tanto. Então, eu não acredito que vá haver um movimento organizado aí de resistência ao governo. É importante também lembrar que, assim, ainda que haja, que houvesse, né, um certo consenso em nome, pelo nome do Luizinho, ele não era 100%. Assim, o começo da discussão de quem seria o político a substituir o Pazuello começou com o nome, na verdade, do deputado Irã Gonçalves, após ali a eleição da presidência da casa. Então, o Irã Gonçalves ganhou muita exposição nesse sentido, estava em algum momento dado como certo também para o ministério, mas, como tudo em política, as coisas são muito mutáveis, né? Depois de um certo tempo, o Irã acabou saindo do páreo e veio o Luizinho. Mas, de novo, essa guinada do Bolsonaro não acredito que vá levar a uma movimentação negativa do Centrão, exatamente por isso. Tem uma série de outras pautas em que o Centrão pode se beneficiar. Eu acredito, sim, que muda um pouco a relação de fidelidade entre o Centrão e o presidente, né? Que depois da eleição do Arthur Lira havia um sentimento ali de pacificação em alguma medida estável, né? E aí, com essa mudança do presidente Bolsonaro, já mostra um pouco que, olha, não dá para a gente ser totalmente alinhado ao Planalto, porque o Planalto também não está totalmente alinhado aos nossos interesses, o que é absolutamente normal dentro do jogo político brasileiro. Então, acho que não vai mudar para criar um cenário mais negativo para o presidente esse cenário sozinho. Acho que não é possível a gente abstrair isso, não.
Falando um pouco mais especificamente sobre o novo ministro Marcelo Queiroga, ele é um médico, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então eu acho que seria interessante, talvez agora, Diogo, você fazer uma análise de... Eu já vi muita gente falando sobre isso, eu vi muita opinião diferente sobre isso, para entender exatamente se deve ter uma grande mudança no Ministério da Saúde, por exemplo. Em alguns lugares eu vi que o Marcelo Queiroga é a favor do distanciamento social e por isso ele pode adotar algumas outras medidas diferentes, em outros lugares eu vi que ele não está tão aberto a esse tipo de mudança. Você poderia falar um pouco mais sobre o Marcelo Queiroga e o que a gente pode esperar agora do Ministério da Saúde?
Com certeza, Mari. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender do contraste, né, dessa nova página do Ministério da Saúde é que o Marcelo Queiroga, ele é um médico muito experimentado. Ele tem muitos anos de carreira, ele tem uma produção acadêmica muito expressiva, ele tem mais de 30 artigos publicados em revistas aí de renome. Ele fez mais de 70 trabalhos em congressos do setor de saúde, então ele é um nome muito conhecido do setor de saúde. Então, uma das dificuldades que ele pode enfrentar talvez seja manter a fidelidade com essa história que ele construiu. Mas especificamente sobre esse ponto de hora ele falar de distanciamento social, uso de máscara, e hora ele parecer um pouco mais flexível, o Marcelo Queiroga, ele é sim considerado um personagem muito inteligente, além de no setor de saúde ser uma referência, mas de modo geral uma personalidade muito inteligente. Então sim, ele tem uma consciência sanitária em que diversas vezes ele deu entrevista ao longo da pandemia defendendo sim distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel e essas medidas de proteção que a gente sabe que ajudam no combate ao coronavírus. Mas agora ele acaba assumindo uma postura muito mais política, né? E ele já vem com um discurso um pouco mais adaptado, eu não diria totalmente diferente, mas ajustado para a realidade que ele entra. Então ele já, ao longo dessa semana, já falou em entrevistas ali, olha, a política de combate à pandemia não é do Ministério da Saúde, é do presidente Bolsonaro. Isso aí a gente já começa a ver um pouquinho por falta de palavra melhor, da malandragem, vai? Porque se ele abre mão de uma decisão que seria mais técnica por um interesse um pouco mais político do presidente Bolsonaro, por exemplo, enfim, não use máscara, esse tipo de coisa, não precisa se vacinar e coisas assim, ele já deixou claro o recado, olha, a condução é do presidente, o que a gente vai fazer é, de fato, implementar ali, enfim, é da melhor forma possível dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse contraste, ele é bastante interessante. Sobre haver uma guinada no Ministério da Saúde, eu não acredito que vá acontecer uma guinada sobre a condução da pandemia, mas eu acredito que pode sim, a gente pode observar nos próximos meses, né, porque nenhuma mudança vai acontecer de curto prazo, a gente pode sim observar uma melhoria na interlocução do Ministério da Saúde, seja com o Ministério da Saúde, seja com os secretários estaduais de saúde, seja com os secretários municipais. Por quê? De novo, Marcelo Queiroga é um médico experimentado, ele conhece o sistema de saúde, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, faz parte do Conselho Federal de Medicina, então ele já conhece muita gente, conhece a complexidade do sistema e diferencia, né, nesse sentido do Pazuello, que chegou num ambiente, para ser ministro, chegou num ambiente totalmente novo. Então, não acho que vá haver mudança, mas talvez ajuste de conduta, o que pode ser benéfico do ponto de vista de diálogo, mais uma vez, que eu acho que é um ponto super importante, porque o Ministério da Saúde do Pazuello tinha muito pouco espaço para diálogo, seja representantes da indústria, sejam representantes do Congresso, sejam representantes dos gestores de saúde, né? Essa era uma crítica generalizada. Eu acredito que agora a gente vai conseguir observar uma mudança, sim.
E Diogo, agora, uma coisa que eu sei que todos os nossos ouvintes aqui têm, todo mundo que está aqui tem interesse, é a questão da vacina. Você acha que agora, com o novo ministro da Saúde, a gente vai ter um diálogo maior, inclusive um diálogo internacional maior, para ter uma aquisição maior da vacina? Porque é interessante, assim, o Brasil é um país que quer ser vacinado. É uma das taxas de porcentagem, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errada, mas assim, tipo, cerca de 80% da população quer ser vacinada. Então, é um lugar interessante para, né, a gente começar a pensar maior, de uma forma maior, nessa aquisição das vacinas, e se pode ter uma chance agora grande com o novo ministro da Saúde desse debate crescer.
Com certeza, mas eu acho que a gente deve ter sim um incremento, principalmente na parte de comunicação, tá, da vacinação. Do ponto de vista da condução geral da política de aquisição de vacinação, eu não acredito que vai haver uma mudança tão expressiva, porque a gente ainda enfrenta algumas dificuldades. Pode ser que o Marcelo Queiroga, um novo modelo de gestão, a Secretaria de Vigilância e Saúde, a própria Secretaria de Atenção Especial à Saúde, acabe adotando uma nova conduta para o planejamento, né, da aquisição de vacinas. Mas o Pazuello, agora na segunda-feira, quando ele fez uma coletiva de imprensa que estava ali com um clima de despedida já, ele já deixou um calendário de vacinação do ponto de vista de aquisição, né? Quantas vacinas iam chegar no Brasil em março, em abril e etc. até o final do ano. Então existe uma possibilidade grande de que esse calendário não sofra tantas alterações exatamente por causa da dificuldade de oferta de vacina, né? De todo modo, isso não é uma informação negativa, não, de forma nenhuma, porque a gente acaba agora tendo acesso a mais variedades de vacina, né? A gente tem a da Pfizer, tem a da Janssen, tem a da Fiocruz, tem a do Butantan. A única que não está avançando com a mesma celeridade é a Sputnik, né, que é a russa, mas o mercado começa a buscar um ajuste de oferta. Ainda há uma demanda enorme, mas o Brasil começa a avançar um pouquinho quanto à questão de disponibilizar essas vacinas. Então, a gente teve uma aprovação, uma sanção de uma lei, né, uma aprovação de uma medida provisória que facilita a aquisição de vacina, reduz a culpabilidade das empresas. Então, tudo isso são fatores que vão beneficiar a aquisição de vacinas, independente se fosse o Pazuello ou o Queiroga. É claro que o fruto, né, dessa boa repercussão, eventualmente quem vai colher será o Queiroga, mas isso aconteceu ainda na gestão do Pazuello. De modo geral, respondendo a tua pergunta de forma bem simples, acho que a gente vai ter um incremento, sim, por causa da responsabilidade que o Queiroga tem, mas ele ainda segue dentro da estrutura palaciana, né? Então, em alguma medida, ele vai ter que lidar aí com o Palácio do Planalto, que até então não tem sido o maior apoiador da vacinação, como você bem falou.
Falando ainda sobre a questão das vacinas, Guedes teve uma discussão importante essa semana no âmbito internacional, na Organização Mundial do Comércio, porque a Índia e a África do Sul querem suspender as patentes de vacina enquanto durar a pandemia. Só que a proposta foi, como é que eu posso dizer, ela foi suspensa, né? E, Carol, você que tem acompanhado de perto essa situação, você poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre o contexto, o que aconteceu exatamente?
Claro, Mari. Até para dar um contexto, na realidade, a África do Sul e a Índia apresentaram essa proposta no ano passado e o escopo dela é muito amplo. Isso é um dos motivos pelos quais os países estão sendo bem reticentes em aceitá-la. Ela não envolve só patentes, ela envolve outros direitos que o acordo de TRIPS, que é o acordo que lida com esse tema no OMC, abrange. E ela também não é, essa proposta também não é só para vacinas, ela é para outros remédios e, enfim, dispositivos que vêm sendo usados no combate à pandemia. Então, além de todo esse contexto do escopo ser muito amplo, dela ter um período de duração ainda incerto, porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, né? Ela tem algumas outras questões que vale a pena a gente trazer aqui. Primeiro, eu acho que é legal a gente trazer o que, que eles que propuseram essa ideia trazem como argumentos. Dentre eles é que as patentes deixam, de fato, os produtos mais caros e existem outros produtores que podem ajudar no combate à vacina e esses produtores estão nesses países em desenvolvimento. Muitos dessas vacinas e desses remédios foram subsidiados pelos governos, então governos como Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, financiaram a produção desses remédios, então em tese você também não teria um prejuízo tão grande em termos de lucro dessas empresas. E o outro ponto é que o que esses países mais alegam é que você não pode, no meio de uma pandemia, querer priorizar o lucro das empresas em detrimento do acesso global a essa imunização. Por outro lado, a posição dos países que vêm sendo contrários a essa proposta é, claro, a questão do incentivo à inovação, que se houvesse essa quebra de patente, de fato você iria atrapalhar a preservação desse direito. O outro ponto que eles alegam também é a questão do controle de qualidade e segurança, que você, se houvesse essa quebra de patente, não conseguiria fazer esse controle da mesma forma. Outro ponto também, que diferentemente de remédios, acho que até o Diogo, se quiser depois me complementar sobre isso, mas o processo de produção de uma vacina é muito mais complexo. Então, para você repassar ele para as outras empresas, enfim, os outros produtores, é muito mais complicado. Necessariamente, com a quebra da patente, você iria conseguir atingir o objetivo que é garantir o acesso global a esse imunizante e, consequentemente, aumentar, né, a produção desse imunizante.
Carol, eu acho que você toca em dois pontos que são primordiais. Assim, eu acho que o primeiro é exatamente isso. Quando a gente quebra uma patente, existem diversos acordos, né? Você melhor do que eu vai saber falar sobre isso, mas existem diversos acordos para transferência de tecnologia. E normalmente são acordos que, no Brasil, por exemplo, são alguns demoram 10 anos para ser a tecnologia totalmente transferida, para garantir que a empresa ou o fabricante que vai passar a fazer a vacina, né, nesse caso, faça com todos os cuidados que são necessários e entregue um produto de qualidade. Acho que o primeiro risco é esse, você abrir patente e aí você abre a possibilidade de criar diversas variantes de vacinas, né? Muitas das quais a gente não vai conseguir entender o impacto delas por causa até dos estudos clínicos acelerados. Isso acaba, para chegar no mercado, acaba deixando de cumprir algumas etapas. O sistema ainda é seguro, mas como que a gente vai garantir, né, que todo mundo esteja seguindo isso? E do outro lado é exatamente, eu acho que a parte do capital, sabe, das indústrias. Só se produz medicamento, só se produz inovação tecnológica, só se produz inovação em saúde, claro, pensando na saúde das pessoas, mas se obtendo lucro, porque senão é inviável para qualquer setor. Você viver só de, vamos dizer, doação, você acaba quebrando. Então, ao quebrar patentes, no meu ver, um dos principais riscos é você desincentivar a indústria farmacêutica global a construir esses esforços e esses consórcios internacionais para produzir resultados formidáveis em tão pouco tempo. Então, eu acho que isso também acaba virando um problema que a OMC observa com bastante cautela, sabe?
Não, eu tô super de acordo, Diogo, e eu acho que é exatamente nessa linha que você falou. Além de você prejudicar toda essa questão do incentivo, você não necessariamente vai atingir o objetivo, né, que é garantir a imunização em massa, porque tem muitos outros problemas envolvidos. Tem a questão do controle que a gente já mencionou, da capacidade de produção, da questão da logística, que até mesmo com as vacinações que a gente já tem hoje, a gente tem esse problema.
Carol, tá tendo uma terceira via proposta pela nova diretora-geral, Ngozi Okonjo-Iweala. Eu espero não estar errando o nome da primeira diretora-geral da OMC, mas que parece ser uma solução viável. Assim, vale ressaltar que ela não tem gerência sobre as decisões, então, mas ela tem uma influência grande sobre o rumo que as discussões vão ser tomadas. Você poderia falar um pouquinho sobre essa terceira via, Carol?
Claro, Mari. Primeiro, eu acho que é até legal a gente trazer o que já tem hoje na OMC que inclusive os países que são contra essa flexibilização alegam. Hoje em dia você já tem no acordo TRIPS a possibilidade de conceder licença compulsória. E o que significa essa licença compulsória? O governo permite que a empresa, enfim, produza esse produto a despeito da autorização do detentor da patente. Mas ainda assim ele vai ter que ressarcir e pagar os direitos de patente. Isso é o que a gente tem hoje que os países não querem aceitar, os países que estão fazendo a proposta, a África do Sul e Índia. E aí nesse contexto, Ngozi, que tem inclusive a experiência, ela é ex-presidente da Aliança das Vacinas, do Conselho de Gavi, e o que ela propõe é que na realidade haja um licenciamento voluntário. E o que significa isso? É um acordo entre as próprias empresas e as produtoras, buscando exatamente essa conciliação de interesses, até porque se você concede se o governo concede o licenciamento compulsório, não necessariamente você vai ter a cooperação daquela empresa que está sendo obrigada ali a ceder os seus conhecimentos, enfim, para a empresa que vai produzir. Então, essa vem sendo a alternativa mais viável. Inclusive, nessa semana, o Brasil já demonstrou uma certa tendência a apoiar essa terceira proposta e é o que se espera, assim, para os demais países e para as próximas reuniões do Conselho TRIPS, que essa proposta seja colocada sobre a mesa de negociação e que a própria Ngozi, na realidade, seja pressionada a fazer essa gestão com as outras autoridades envolvidas e com as próprias empresas para conscientizar, enfim, buscar que elas entendam a importância de conceder essas licenças voluntárias também.
Eu até queria aproveitar, Carol, de fazer uma pergunta sobre isso, uma curiosidade minha. Se a gente estabelece aí esse acordo na OMC de uma quebra de patente temporária, o risco que eu observo, pensando do ponto de vista da indústria farmacêutica, tudo bem, e depois que a patente for retomada, quem garante que esses novos players do mercado que aprenderam a utilizar e produzir minha tecnologia vão parar de fazer isso? Fazendo um exemplo esdrúxulo, a gente tem exemplos disso em diversas cadeias produtivas. Tudo bem que são coisas diferentes, mas de tênis a gente tem, enfim, de roupa, de próprios medicamentos. A gente tem exemplos disso de retorno da patente e as outras empresas que aprenderam a fazer acabam não parando de produzir, né? E isso pode ser uma realidade principalmente em países que têm uma legislação um pouco mais branda, né? Você sabe se o pessoal da OMC está considerando isso? Para mim é uma complexidade, um obstáculo muito grande para ser transposto, sabe?
Não, com certeza, Diogo. Eu acho que, na realidade, essa sua preocupação ela existe já para os membros da OMC, mas isso não tem entrado na discussão no momento. Até porque, dando um passo atrás, eles não querem nem considerar essa proposta, né? E um dos argumentos é exatamente esse. A gente vai abrir para essas pessoas, para essas outras empresas produzirem, mas até a pandemia acabar, ou até que a gente consiga imunizar e tiver uma diminuição nos números. Então fica uma coisa muito imprevisível e os países não querem se sujeitar. Os países que estão lá representando os interesses das suas próprias indústrias, né? Não querem se sujeitar a esse cenário. Então, essa questão também deve estar sendo levada em consideração por pressão também das próprias farmacêuticas, que já tem esse histórico aí que você bem comentou, mas eu acho que no momento isso nem está entrando em discussão.
Puxando então para o nosso último assunto de internacional, a gente teve dois acontecimentos com relação ao CDE. Foi eleito o novo secretário-geral, Matias Cormann, e além disso, está tendo muita discussão sobre a questão de corrupção. Foi formado um grupo de trabalho para análise de combate à corrupção. Interessante, porque a OCDE é muito importante para o Brasil, que está querendo entrar já tem algum tempo, e mostrou algum tipo de avanço essa tentativa com o governo de Donald Trump. Mostrou sinais de que apoiaria a adesão do Brasil. não foi exatamente tão bem sucedido até o final, mas é algo que o Brasil está sempre atento. Então, você poderia falar um pouco sobre isso, Carol, sobre esses dois acontecimentos?
Vamos lá, Mari. Pois é, o Matias Colman foi eleito. Ele é um ex-ministro de finanças na Austrália. Ele também já foi senador do Partido Liberal. Então, a gente vê que ele tem um perfil mais voltado para a área econômica. Apesar disso, ele disse que as suas prioridades vão ser a recuperação no pós-Covid, alcançar um acordo sobre a tributação digital, que é um assunto super importante, que já vem também há um tempo sendo discutido na organização e tem se espalhado internamente entre os países. Outra prioridade também vai ser a mudança climática, erradicação de emissões globais até 2050 e uma promoção de políticas voltadas ao mercado, exatamente alinhada com essa postura dele mais econômica. Embora ele tenha colocado essas prioridades ambientais, logo que foi divulgada a decisão sobre a sua eleição, alguns grupos ambientalistas fizeram algumas críticas por uma postura anterior que ele teve na época que ele era do governo com relação a essas questões ambientais. Então a gente pode ver que a sua atuação dentro da organização pode sofrer uma certa resistência, especialmente dos países europeus, que embora tenham concordado com a sua eleição, porque a decisão precisa ser tomada por um consenso, podem criar certa resistência no tratamento com o secretário-geral. E aí eu acho até também importante ressaltar que, assim como a Ngozi, a diretora-geral da OMC, o secretário-geral da OCDE, ele não tem ingerência sobre as decisões que a OCDE toma. Assim como a OMC é uma organização que é liderada pelos próprios membros, então os membros tomam a decisão. Mas assim como a Ngozi também, ele pode ditar essas pautas. Então, como ele coloca como prioridade, ele vai buscar engajar esses membros, fazer gestões bilaterais, mini grupos de trabalho para tentar endereçar esses temas.
Carol, mas você acha que pode ser interessante até para o Brasil o fato dele não ser exatamente uma referência ambiental? Porque a questão de meio ambiente é muito relevante para a OCDE, inclusive existe uma série de regras que são desejáveis para que os países cumpram para poder aceder ao OCDE, que tem a ver com o meio ambiente. Tem uma série que o Brasil, inclusive, está procurando cumprir para poder entrar, aderir ao OCDE. Então, você acha assim, eu não sei, eu estou jogando um pouco uma reflexão, você acha que pode ser algo positivo para o Brasil, essa nomeação dele, com relação ao meio ambiente especificamente?
Ah, eu honestamente acho que não, até porque, embora ele tenha esse histórico, vamos dizer assim, ele coloca como prioridade as questões ambientais e, como você disse também, a própria organização, e aí a gente diz, os membros que compõem essa organização dão muito valor para a pauta ambiental. E quem toma a decisão sobre o processo de acessão, de fato, são os membros. O Brasil, ele está ainda bem no início desse processo, e até para falar um pouquinho sobre isso, tem uma discussão interna ali para saber se os membros devem aceitar só o Brasil ou todos os outros países que estão ali em negociação no processo de acessão. Aí temos a Argentina e a Romênia também, temos outros países, enfim. Então, eu sinceramente não acho que essa questão ambiental vai ser positiva para o Brasil. Mas um ponto positivo que o Brasil tem é que, de fato, ele é dos candidatos o que mais aderiu às normas que são exigidas pela OCDE. Mas aí também, voltando um pouquinho naquela sua pergunta anterior sobre o grupo que foi criado recentemente para o monitoramento da corrupção no Brasil, a gente vê que isso realmente é um ponto negativo, porque a própria organização afirmou que isso é uma ação inédita, que eles estão criando um grupo para monitorar essa situação num país. Então a gente vê que é uma preocupação realmente grande deles, mas ao mesmo tempo essa preocupação pode ser considerada um ponto positivo, porque demonstra que eles querem que o Brasil de fato entre na organização. Então a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos mesmo, ver como que o Matias Colman vai conduzir essas pautas e também ver o cenário do como Joe Biden vai atuar nesse cenário, se ele vai manter o apoio dele ao Brasil, mesmo com essas questões ambientais e outras pautas sociais que são importantes para o governo dos Estados Unidos atualmente. Então, eu acho que é realmente a gente esperar para ver o que vamos ter.
Carol, eu acho que vamos ter que esperar então para as cenas dos próximos capítulos mesmo. Puxando agora para a última pauta do nosso podcast, o Congresso Nacional fez uma sessão remota essa semana para deliberar sobre os vetos do presidente da República. E alguns dos temas de destaque assim, foram saneamento básico, recuperação judicial, teve também a questão do pagamento por serviços ambientais. Carlos, você que acompanhou de perto, o que você conta para a gente? Assim, teve algum backstage? Quais foram os destaques? Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
Claro, Mari. Vamos lá. Essa foi a primeira sessão de deliberação de vetos presidenciais mais que ocorreu neste ano, né? Foi uma sessão tranquila, de muito acordo, uma sessão relativamente pacífica. Vários vetos do governo foram derrubados, inclusive com a anuência do próprio governo. Então, não foi nada muito extraordinário, nada seguiu muito fora do esperado, não. É interessante ressaltar, Mari, que essa sessão de vetos vem sendo planejada já há algumas semanas, né? Aliás, no início de março, os líderes da base do governo e membros do Palácio do Planalto divulgaram que haveria uma sessão no dia 4, né? Ela acabou não ocorrendo, eles pressionaram o Pacheco para o agendamento na semana seguinte, acabou não ocorrendo mais uma vez, mas aí finalmente houve um acordo entre os líderes para o agendamento, então para o dia 17 desta semana, né? Mas como eu falei, foi uma sessão tranquila. Eu acho que a coisa mais animada do Congresso nessa semana, na verdade, foi a CCJ, onde tinha deputado quase xingando a mãe, chamando o outro de vagabundo. Quem quiser se divertir um pouco, pode até depois entrar na reunião da CCJ e ver o quão polêmica foi. De qualquer forma, voltando aqui à sessão de vetos, como você falou, vários temas muito importantes foram apreciados, né? Nós tivemos os vetos ao marco legal do saneamento, tivemos a deliberação de alguns itens do veto do pacote anticrime e o adiamento de outros, né? É um veto que daqui a pouco faz 2 anos aí parado, trancando a pauta, é bem polêmico e o Congresso até agora não conseguiu se livrar. Nós tivemos o pagamento por serviços ambientais, alguns desses dispositivos do PSA também foram adiados, mas boa parte dos dispositivos vetados já foram apreciados pelo Congresso nessa sessão. Lei de segurança das barragens teve veto apreciado também, a lei de recuperação judicial e falências, vários vetos a projetos relacionados ao combate à Covid-19. Enfim, eram mais de 30 vetos, né, que estavam trancando a pauta e que o Congresso precisava deliberar, né? Nem todos, como eu falei, foram apreciados, mas boa parte deles já encerraram a tramitação. Então foi uma semana de muito avanço aí nesses vetos que estavam trancando a pauta. Por que que o Congresso quis discutir nessa semana esses vetos, né? Porque eles querem apreciar a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, já nas próximas semanas. E constitucionalmente você tem que limpar a pauta de vetos do Congresso, porque os vetos eles começam a sobrestar as demais deliberações depois de 30 dias que não deliberados, né? Então é importante que o Congresso vote esses vetos para que outras matérias possam entrar na pauta. Uma delas, o orçamento geral, né? Que sem ele o país não anda. Ô Mari, eu acho que, de qualquer forma, o principal destaque foi o saneamento, porque... E aí também é outro motivo para tantos vetos do governo terem caído, né? O governo acordou, assentiu a essa derrubada de vários vetos justamente para preservar as principais pautas econômicas dele. Então a gente não pode dizer que foi assim uma derrota para o governo esse grande número de vetos derrubados. Que era a situação do saneamento? Quando ele foi deliberado no Congresso, foi um tema extremamente polêmico. O senador Tasso Gereissati, que foi relator mesmo, falou que foi o projeto mais difícil da vida dele, que deu mais trabalho que a própria Previdência, que ele relatou no Senado. Porque envolvia um debate ideológico muito grande, né? Aumento da participação privada e diminuição, enxugamento das empresas públicas de saneamento, né? Algo que sempre dá muita polêmica no Congresso. Para esse projeto ser aprovado no Congresso, no ano passado, foi feito um acordo. Os congressistas incluíram um dispositivo que permitia que até meados de 2022 os contratos de programa fossem renovados por mais 30 anos. O que são esses contratos de programa? É um contrato firmado entre duas pessoas jurídicas de direito público e que não exige licitação, não segue os ditames da Lei 8666. Então, geralmente é um instrumento contratual mais frágil, que não tem as exigências de prestação, de metas de universalização, que tem um contrato de licitação, que tem um contrato de concessão. São contratos mais frágeis, mas que agradam muito as empresas estatais, já que a maioria delas prestam serviço por esse tipo de contrato, e agrada muito também os titulares dos serviços de saneamento, né? Os prefeitos, agrada muito também os governadores, que conseguem renovar esses contratos quase automaticamente com as suas próprias empresas estatais, né? E esse veto, caso ele fosse derrubado, representaria aí algum problema aí para esse texto do marco legal do saneamento, porque se sem esse dispositivo você poderia viabilizar investimentos vultuosos da iniciativa privada já agora, com esse dispositivo no texto, né, permitindo essa renovação dos contratos, em várias partes do país a gente só conseguiria ter investimentos da iniciativa privada daqui 30 anos, né? Então a gente perpetuaria por mais um bom tempo esse cenário aí onde a gente tem 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto e 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, né? Então o governo se empenhou muito nesse veto, junto com o setor privado conseguiu manter esse veto e então retirar esse dispositivo do texto. Foi uma vitória bem grande para o governo e entrou aí na negociação de vários outros vetos que caíram, né? Então esse foi um dos motivos. A lei de recuperação judicial também era um tema com vários vetos polêmicos, quase todos foram derrubados. E é interessante também, Mari, mais uma coisa para eu finalizar essa parte inicial aqui, porque eu falo demais, daqui a pouco vocês não me aguentam mais, é que o Congresso não deliberou só vetos, viu? Eles aprovaram também um projeto de resolução bem interessante, que aumenta a quantidade de vice-líderes do governo e da minoria no Congresso, né? Os vice-líderes são aqueles parlamentares que auxiliam o líder na representação do governo perante o Congresso Nacional, né? Antes o governo tinha 10 vice-líderes, agora são 18, ou seja, o governo vai conseguir acomodar mais parlamentares da base aliada em cargos, isso pode colaborar muito na articulação do governo aí no Congresso. E por outro lado, como compensação, o Congresso também incluiu nesse projeto uma emenda aumentando o número de líderes da minoria de 5 para 18, né? A minoria, ela é basicamente a maior bancada de oposição do Congresso, entendeu? É uma bancada que, em relação ao governo, expressa posição divergente da maioria, que é a maior bancada efetivamente do Congresso. Então foi, enfim, uma semana bem produtiva no âmbito do Congresso Nacional, muitos vetos apreciados, esse projeto também.
E Carlos, outro projeto, outro veto que contou com muita articulação foi sobre essa questão do pagamento por serviços ambientais, né? Então, os vetos na época em que o presidente Bolsonaro sancionou a lei foram duramente criticados, principalmente no que diz respeito ao órgão colegiado que criaria o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, os ambientalistas e o setor do agronegócio fez uma construção, se articulou muito, inclusive teve uma carta que saiu, que foi endossada pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que contou com o apoio de vários senadores, de um lado, da bancada ambientalista, senadores e deputados da bancada ambientalista e do agronegócio, entre eles Fabiano Contarato, Nilton Tato, Camilo Capiberibe, Rubens Bueno, Arnaldo Jardim. Então, não foi surpreendente, né, esse veto ser rejeitado. Você concorda com essa análise, Carlos? Inclusive, eu queria te perguntar também sobre a questão do destaque. Eles ainda devem ser votados na semana que vem, né?
Exato, Mari, é isso mesmo. Concordo perfeitamente com você. E como você disse, nem todos os dispositivos do PSA foram apreciados, né? Dois dispositivos foram destacados. A gente acreditava que eles iam ser votados ainda ontem, mas acabou não dando tempo. Esses dispositivos destacados não foram únicos, né? Outras matérias também foram destacadas durante a sessão, né? O próprio saneamento veio de um destaque e conseguiu ser votado nessa semana, né? Esses dispositivos, eles estão trancando a pauta, então em tese eles precisam ser votados antes que o Congresso delibere outros temas, né? Então é possível que nova sessão seja convocada para a próxima semana, para que então a pauta seja limpa e o orçamento geral possa ser deliberado. No entanto, eu preciso ressaltar aqui que no ano passado, o então presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, mudou um pouco a interpretação constitucional disso, né? Porque, nesse caso, a Constituição é muito clara, sabe? Ela diz que os vetos trancam a pauta das sessões conjuntas do Congresso, né? Quando a Câmara e o Senado se reúnem conjuntamente para deliberar vetos presidenciais. Só que o Davi Alcolumbre disse que, em virtude dos sistemas de deliberação remota das duas casas serem incompatíveis, não estava sendo possível fazer sessões efetivamente conjuntas, né? Primeiro votava um, depois votavam outros. E como as sessões não eram efetivamente conjuntas, como manda a Constituição, os vetos não trancavam a pauta, porque a Constituição se refere somente às sessões conjuntas, né? Então eles criaram essa nova interpretação, e se ela se mantiver, é possível que esses destaques não sejam votados agora e fiquem só para depois do orçamento. Mas caso eles decidam seguir os ditames constitucionais, esses vetos têm que entrar antes de ser votado o Orçamento Geral da União. Então, mais uma vez, é possível que eles entrem sim na próxima semana.
É, Carlos, então a gente vai ter que aguardar as próximas semanas para ver o resultado de alguns desses outros vetos mesmo. E eu queria agradecer ao Diogo, à Carol, ao Carlos pela participação hoje no podcast. Acho que a gente cobriu todos os temas principais da semana. E eu queria, assim, obviamente, aproveitar para a gente, no momento em que estávamos gravando o podcast, estamos sabendo do falecimento do senador Major Olímpio. E a gente gostaria de desejar os nossos sentimentos à família. É uma situação muito, muito triste. E por isso, antes de fechar oficialmente aqui o episódio, eu queria só passar a mensagem para as pessoas realmente se cuidem, fiquem em casa, porque a coisa é muito, muito mais séria do que a gente imagina. Mas é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigada.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.